CBN Saúde. Uma parceria da CBN com a Santa Casa de Maringá. Oferecimento ND Núcleo Diagnóstico e Urotec Hospital de Urologia.
Abrindo espaço na CBN para o CBN Saúde. Nesta segunda-feira a gente recebe aqui a doutora Andréa Marion, ela é reumatologista. Vamos conversar sobre doenças reumáticas e durante o nosso programa, se você tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto, pode participar com a gente através das redes sociais. Estamos no Facebook, também no Twitter, e você participa, tira suas dúvidas também ao longo do nosso bate-papo. Doutora Andréa, seja mais uma vez bem-vinda à CBN, bom dia.
Obrigada, bom dia a todos.
E a gente começa, doutora, acho que falando de um assunto que preocupa principalmente as pessoas um pouco mais velhas, que é a osteoporose. Eu quero começar falando exatamente sobre isso. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pelo quê? Pela perda de massa dos ossos? O que que acontece?
Na verdade, é bem isso mesmo. A massa óssea, a perda da massa óssea é muito acentuada após a menopausa nas mulheres, né? Nos homens também, mais ou menos a partir de uns 50 anos, apesar que os homens têm o fator protetor que é a testosterona. Só que o que nos tem preocupado hoje em dia é a falta do ganho ideal de massa óssea na infância até a adolescência. Então, hoje em dia, nós estamos nos preocupando em... não só com a perda, nós estamos preocupados com a qualidade e o fato de conseguirmos atingir o pico de massa óssea. Porque nós temos visto alguns pacientes em torno de 15, 20 anos, que não é uma faixa etária comum de fazermos densitometria, mas por algum motivo alguém pede ou realmente tem um distúrbio de cálcio, alguma coisa que tem uma indicação de fazer. E temos visto pacientes nessa idade com uma osteopenia, que seria o início da osteoporose.
Em que idade, doutor?
15, 18, 20 anos. Aí
muito
o que,
cedo.
Muito cedo. E o que nos preocupa é o porquê que essa pessoa tem isso. Então, o que nós temos percebido é o seguinte: não é que essa pessoa nessa idade esteja perdendo, é que ela não atingiu o pico de massa óssea ideal. Então, ela já vai sair... perdendo, porque até a adolescência ela não chegou no pico de massa óssea dela. E depois dessa fase ela não ganha mais osso. Então, o que nós temos que orientar são, desde a primeira infância, o sol. Aí entra a questão dos problemas de pele. Então, nós orientamos que as pessoas saibam o horário de tomar sol, entendam que para você... produzir a vitamina D, você tem que tomar o sol sem protetor solar, sem ter a roupa em cima da área que você está tomando sol. Então, é ideal os pais lembrarem de deixar as crianças brincarem dentro daquele horário, né, que o sol seja menos prejudicial, de 10 a 15 minutos, sem protetor solar. As crianças, os meninos, de preferência, sem a camiseta, né, ou deixar... de 10 a 15 minutos naquele horário do sol até as 10 da manhã no fim da tarde, ou naquele horário do almoço, de 5 a 7 minutos. Aí, se for tomar, por exemplo, nos braços e nas pernas, não passar protetor nessas regiões. Isso serve tanto para as crianças como para adulto. É importante uma exposição solar de preferência diária, quando não der o maior número de dias possível.
Não precisa ser muito tempo, né, doutora?
De 10 a 15 minutos no sol fraco.
De 5 a 7
no sol forte. E de preferência, sim, ou braço e perna, uma área grande, pegando os braços e as pernas, lembrando de tirar a roupa dessa região, ou na barriga e nas pernas, nas pessoas que têm pele muito clara, que não querem manchar o braço. Então, passa protetor na face, passa protetor nos braços, expõe a barriga e as pernas. E outra coisa que devemos lembrar, além do sol, é a importância do cálcio na dieta. Nós temos muito problema de hoje em dia de intolerância à lactose, ou simplesmente não se incentiva mais as crianças a ingerir leite e derivados. E tanto o cálcio quanto o sol é importantíssimo para essas crianças atingirem uma massa óssea ideal na adolescência. Então, as pessoas têm que se atentar também para os alimentos enriquecidos de cálcio. Porque às vezes a pessoa tem uma intolerância parcial, pode tomar um derivado de leite. Então, compra um iogurte que tem uma concentração alta de cálcio, um leite enriquecido de cálcio, porque mesmo tomando pequena quantidade, ali naquela quantidade vai ter o cálcio. E o resto vai pelas folhas, por um derivado de leite, você consegue. Porque o problema não é só a perda nessa idade mais velha. O problema é a gente não estar tendo um osso de qualidade, como antigamente a gente vinha, porque as pessoas se expunham mais ao sol.
Isso é interessante, né, doutora? Porque se a gente pensar que, aparentemente, nessa época, nesse momento que a gente vive, as pessoas têm muito mais condições de alimentação, né, muito mais informação, porque no passado a própria condição de miséria era maior, de pobreza, sim, de acesso a determinados alimentos. Hoje as pessoas têm oportunidade de se alimentar mais, até mesmo as pessoas mais pobres, em função dos programas sociais do governo, e aí não tem o ganho de massa óssea que deveria ter. Fica até difícil de entender. Será que está faltando sol, está faltando alimentação correta, ou tem coisas que estão roubando a força desses alimentos?
O que a gente se preocupa maior é, nós somos um país ensolarado, mas a gente está sempre na correria, com roupa, né, não para tomar sol. E passa muito protetor solar, claro, tem que se proteger, só tomar nesse horário sem protetor solar. E antigamente as pessoas tomavam muito leite de fazenda, de sítio, era um alimento...
Usava muito queijo.
Muito queijo, se fazia muito pão, muito bolo. Então essas coisas industrializadas, talvez a quantidade desses alimentos também, né, do leite, está diminuindo. Então realmente é uma preocupação que tem crescido. Uma outra preocupação é a pessoa também não ter esse diagnóstico da osteoporose na fase correta. Com uma certa frequência, eu tenho visto os pacientes de 65, 70, 75 que nunca fizeram uma densitometria óssea e muitas vezes chegam para mim já com uma fratura. Nós já perdemos muito tempo nesse momento, apesar que o tratamento da osteoporose, até nesses casos de fratura, a gente tem medicação que pode fazer diferença. Só que daí já é um medicamento muito caro, o acesso é restrito, você tem que fazer via promotoria, porque a condição para adquirir o medicamento é difícil. Então, assim, a prevenção através da densitometria, a partir da menopausa na mulher, é uma coisa que... Claro, não é todo mundo que precisa, mas a gente vendo os fatores de risco, se a pessoa teve uma menopausa há muitos anos ou uma menopausa precoce, porque é o único jeito de determinarmos o diagnóstico, né, que seja na osteopenia ou na osteoporose, é através da densitometria óssea, é o exame mais fácil que temos hoje em dia. E a prevenção a partir da primeira infância, com esses cuidados, atividade física, evitar o tabagismo, exercícios, sol, alimentação, para atingirmos um pico de massa óssea ideal.
Doutora, antes da gente chamar o primeiro intervalo, e ainda voltando a falar sobre essa questão da infância, tem algum comportamento no que diz respeito à alimentação que pode prejudicar a formação dessa massa óssea? Ou seja, às vezes até toma sol, às vezes até tem acesso ao leite, mas tem coisinhas, alimentos que roubam, quem sabe até a eficácia do cálcio nesses outros alimentos?
Olha, é conhecido que assim, achocolatados, café, eles acabam diminuindo um pouco a absorção do cálcio, né? Só que tem criança que não aceita o leite puro ou batido com uma fruta. Então, a gente fala, hoje em dia, o Brasil ainda tem poucos alimentos, mas estão surgindo alimentos, porque nos países muito frios isso já é uma conduta de se enriquecer esses alimentos, tanto com cálcio como com vitamina D. Mas, principalmente o cálcio, a gente já tem esses alimentos. Então, mesmo que a criança tome com achocolatado ou com café ou leite, mas ofereça um iogurte, intensifique o queijo, os outros derivados de leite, que daí assim você consegue. Porque as folhas verdes, que na infância é uma coisa difícil eles comerem, então a gente acaba dependendo mais dos derivados de leite. E para tomar só o leite, teriam que ser aí 4, 5 copos. Realmente é uma quantidade grande. Mas nós temos hoje em dia um iogurte de 200 ml que tem 50% do cálcio que a gente precisa durante o dia. Então é uma fonte que a gente deveria incentivar.
Ok, estamos conversando com a doutora Andréa Marion aqui na CBN, dentro do CBN Saúde.